Olá a todos, o meu nome é António Oliveira e eu estou acompanhado, como de costume, pelo sábio Ricardo Gonçalves
Boa tarde.
e pela nossa estrela em ascensão Henrique Alves.
Boa tarde.
Sejam bem-vindos à quinta edição do Mercado Mora Lá.
The first rule in investment is don't lose. And the second rule in investment is don't forget the first rule.
Sejam mais uma vez bem-vindos à quinta edição de O Mercado Mora ao Lado, o podcast semanalmente lhe traz os temas que fazem mexer os mercados nos razoáveis 30 minutos. Hoje vamos viajar até à China para comer uma maçã nos Estados Unidos e tentar perceber se o ouro negro ainda vale alguma coisa ou não. Mas antes disso, relembramos que ainda não nos seguem nas plataformas de streaming e no YouTube. Esta é uma ótima altura para o fazerem, para que possamos continuar-vos a atualizar semanalmente sobre os mercados financeiros. Mas agora passamos então ao tema do Henrique, que, como já nos habituou, traz sempre temas jeitosos para criar sangue. E o Henrique vem-nos falar das intenções da Apple, no mercado automóvel elétrico. Vai, Henrique, diz-nos a verdade, eu já te pergunto isto há várias semanas. Já shortaste a Tesla?
Ainda não, mas de facto que é um mercado à parte. Boa tarde, então eu hoje trago outro carro elétrico, a seguir a corrente que falámos há umas semanas atrás da Tesla, e desta vez por parte daquela que podemos dizer se calhar a maior empresa a nível mundial, ou uma das top 3. Esta semana houve, pronto, um reforço das ideias que tem havido nos últimos anos de que a Apple pode entrar no mercado dos elétricos, dos carros elétricos. E a minha pergunta era: o que é que vocês têm a dizer sobre isto? O que é que vocês acham? Até porque a ação respondeu já positivamente a uma notícia que, pronto, não sabemos se de facto se vai concretizar, se ela vai, ou opa, não passa de um estudo. Eles, pelos vistos, estão já a estudar isto, o projeto Titan, desde 2014. Como é óbvio, é uma empresa que tem toneladas de dinheiro para R&D e já começou a fazer estudos para isto, para estudar se de facto é bom. Mas entrar numa indústria com poucas margens e capital intensivo, e depois temos que nos lembrar também que nem Apple também não é manufatura que é perita, ou seja, nem dos próprios iPhones ela faz a construção. Assim que, como é que funcionaria isto? E pronto, estava aqui e quero ver a opinião aqui dos meus colegas.
Bem, eu posso abrir aqui as hostilidades. Eu acho que a Apple já nos habituou que para se manter na ribalta e para se manter relevante no mundo empresarial, ela já nos mostrou que é capaz de entrar em mercados que não são o mercado habitual da Apple, da empresa. E faz isto em mercados, que é mais espetacular, faz isto em mercados que são complicados e têm margens baixas, como foi, por exemplo, no caso dos telefones, na altura, no, nos iPhones. Quando eles entraram para os iPhones, eles eram um construtor de computadores, que já tinham feito outros pequenos devices, mas quando entraram para ali, ninguém pensou que eles fossem ser o gigante que são hoje em dia. E foi assim que eles fizeram com o iPhone e o iPad. E acho que a Apple é uma empresa inteligente ao ponto de querer continuar a fazer a mesma coisa noutros mercados para não deixar de ser relevante no panorama internacional. E como caminhamos para uma economia inteligente, onde tudo é inteligente, a tua casa é inteligente, o teu telemóvel é inteligente, a tua casa, o teu relógio é inteligente, pá, o carro é mais um ponto de ligação que tu podes ter com uma legião de fãs que a Apple já tem. E pode ser, por isso, ligas o teu carro ao teu telefone, ao teu Apple e dizes à Siri que queres ir ao continente e a Siri diz, sim senhor, mas temos aqui descontos no Pingo Doce, pá, então vamos antes ao Pingo Doce, pá, coisas assim. E pode ser mais um ponto de entrada para a empresa ter dados sobre os consumidores, que também é uma coisa extremamente importante na economia de hoje em dia, ter os dados das pessoas, da sua condução, etc, etc. Por isso, acho que pode ser interessante, como já disseste, a Apple gasta rios de dinheiro em R&D. Muitos desses projetos não saltam para a ribalta, nunca veem a luz do dia, mas mesmo assim eles vão acumulando capital. E se não o usarem neste projeto, pelo que sabemos, o que estão a dizer é que eles têm uma bateria espetacular. Opa, se não usarem neste projeto, vão provavelmente usar noutro. E acho que vão continuar a investir em R&D. Bem, se não for este o caminho, acho que vão continuar a ser relevantes e a começar a desbravar outros mercados. A Tesla ganha aqui outros concorrentes, se isto for verdade, para juntar-se à pilha de gente que quer mamar um bocadinho nas tetas do mercado dos carros elétricos.
A minha opinião também vai um bocadinho de encontro ao que vocês já falaram. Eu acho que, de facto, a Apple, como já nos provou no passado, quando entra em algo, dificilmente será para perder. Ou seja, eu acho que eles, se realmente se confirmar que eles vão entrar em força neste mercado, acredito que vão entrar com tudo. E acho que também vai ser aqui um player interessante. E acho que de facto, se eles avançarem com isto e tiverem sucesso, pode ser aqui uma real ameaça à Tesla. Por ter também aqui uma cultura muito, muito própria. Agora, sim, eu acho que neste momento há que olhar com cautela para isto, porque, de facto, para já acaba por ser um bocado uma declaração de intenções, não é? Acredito que eles já tenham estudos e tecnologia relevante, mas falta ainda toda uma estrutura, não é? E tal como o Henrique falou, isto é um negócio que exige muito investimento, exige muito capital, não é? E enquanto, se calhar, mais neste mercado tem-se falado de outros players, nomeadamente de empresas do setor automóvel, não é? Quer queremos, quer não, essas empresas acabam por ter uma vantagem porque muitas delas já têm as estruturas para fazer a fabricação, etc. E aquilo que me parece é que a Apple, ao entrar neste negócio, pelo menos nesta fase inicial, pode entrar muito numa lógica de outsourcing, ou seja, subcontratar muita da produção. Não estou a ver a Apple agora a fazer gigafactories, como tem feito a Tesla. Acho que isso não é viável. Portanto, eu acho que, se calhar, por aí a Apple pode ter muitas dificuldades neste setor, porque é um setor que exige muito, muito investimento, e eu acho que se agir numa ótica de outsourcing, em que basicamente subcontratas grande parte da produção, acabas por perder aqui muita da cadeia de valor, não é? E eu não sei se por aqui o negócio e o investimento da Apple pode vir a morrer. Agora lá está, como falaste, como o António falou, acho que, embora não se aplique para carros elétricos, se calhar eles até podem ter tecnologias ou desenvolver tecnologias no âmbito deste projeto que sejam úteis, por exemplo, para os telemóveis, não é? Para ter as baterias mais duráveis e mais rapidamente carregáveis, não é? Não sabemos até que ponto não poderá haver estas sinergias. Mas quanto ao investimento em si, quanto ao setor em si dos carros elétricos, para já acho que vejo com alguma cautela este investimento, porque acho que há muitos obstáculos à entrada e é preciso um elevado investimento. E mesmo para uma empresa como a Apple, isso também tem algum risco.
Exatamente. Eu concordo exatamente com o que o Ricardo disse. Eu acho que nunca a Tesla... Tesla, lá vem a... o bicho do mercado a falar à minha mente.
É o fantasminha da Tesla. Enquanto não shortas a Tesla, não te vai deixar em paz.
É verdade. Não, de facto, acho que a Apple nunca se vai aventurar na manufatura. Acho que pode surgir daqui uma oportunidade para uma das grandes empresas do setor automóvel para criar uma parceria com a Apple. E se calhar sacar aqui um produto que é combinado entre as empresas. Acho que a Apple o que pode fazer muito é tirar, se calhar, imaginem, isto é tudo também suposições, mas, e já se fala que tem comunicações com a IBM, mas pronto, a Apple é muito secretiva e não sabemos se isto é verdade. Mas que acho que seria muito um produto muito interessante, um BMW com equipamento e conectividade da Apple. E é o que estamos a falar. O EV market acho que é gigante. Não acho que vá afetar muito a Tesla, porque a Tesla tem uma perspectiva de futuro que quer produzir carros a nível massivo, e acho que a Apple vai continuar a ser aquela empresa que vai produzir um produto mais elitesco, com uma margem maior. E é o que o António disse. Os bichos têm uma tecnologia que é muito atrativa, que conseguem produzir baterias muito mais baratas. Mas não acho que vão fazer carros mais baratos. Acho que vai ser para aumentar a margem, porque é assim que a Apple trabalha.
Ah, não sei se vocês já pensaram nisto, mas os gajos têm 90 bilhões no balanço. Ah, se os gajos pegassem tipo em metade, compravam a Ford, punham a Ford só a produzir carros elétricos, os gajos também já quiseram fazer uma brincadeira com a Nikola ou uma coisa assim, metade do dinheiro do balanço compravam a Ford, pá, e faziam um Ford Apple. Era tipo épico.
É verdade, António. Ainda vi um comentador esta semana, o Kramer, a dizer: podemos juntar aqui dois ícones da economia americana, A Apple tem mais que dinheiro para comprar uma destas empresas tradicionais do setor automóvel e fazer o que lhe apetecer, ou seja, tipo, nós não podemos. A Apple não sabe nada de carros. Meus amigos, para o dinheiro que ela tem, ela sabe tudo o que ela quiser. E ela pode entrar neste mercado e fazer o que lhe apetece. Mas vamos ver. Acho que se calhar a Ford produz muito mais carros que a Apple quer no início. Acho que a Apple quer um produto mais restrito, mais, não sei, digo eu.
Sim, e é preciso ter know-how para continuar a desenvolver, não é? E não sabemos até que ponto. É claro que a Ford tem muito know-how no setor automóvel, não estou a pôr em causa isso. Mas estou a dizer, o setor automóvel vai mudar muito, não é? E a Apple, acho que isso desde logo seria um negócio com muito risco, não é? Para a Apple. Porque, ok, tens o dinheiro, mas internamente, cá não tens o know-how, não é? E o conhecimento. Para avançar com uma transação dessas, não é? Ou seja, estavas a comprar uma empresa solta e era quase como se não tivesses controle porque não tinhas o conhecimento do negócio. E depois também há a questão de. É um mercado que eu acho que vai exigir muito investimento e vai ter muita mudança, não é? E eu acho que para a Apple seria um grande risco, mas sim, dinheiro não lhe falta, portanto. Isso sem dúvida.
Pronto, aqui acho que chegamos aqui ao fim do nosso tema. O Henrique teve a gentileza de me desmascarar e dizer quem é que me deu a ideia da Apple comprar a Ford. Claro que foi o Jim Cramer que me disse, não foi o que me lembrei. Mas, sendo assim, fazemos a ponte, sendo eu uma fraude, passamos ao meu tema. E o meu tema esta semana, eu quero questionar-vos sobre o futuro do petróleo, porque já falámos agora do facto de estarmos a avançar para um mercado de carros elétricos enorme, ou seja, sim senhor, vai haver uma transação e acredito que vamos chegar a um ponto em que os carros vão ser todos elétricos, mas não nos podemos esquecer que isto é uma transição ambiental. Nós não conseguimos carregar num botão e o mercado transforma-se, a economia transforma-se automaticamente numa economia verde. E a transição. E é por aí que passa a minha questão. As minhas questões passam pelo seguinte: como é que esta transição se vai dar? Onde é que vocês veem o preço do barril de petróleo nos próximos tempos? Porque sabemos que vai continuar a haver pressão energética, especialmente das economias em desenvolvimento no mundo. Onde é que vocês veem o preço do petróleo nos próximos 5, 10 anos? E qual é que acham que pode ser o futuro das empresas petrolíferas para estas conseguirem sobreviver no longo prazo?
Não é uma questão fácil, mas vou tentar aqui responder dando a minha opinião. Primeira questão, se calhar dividir aqui a coisa um bocadinho entre curto, médio prazo e longo prazo. Curto, médio prazo, eu acho que vamos assistir a uma recuperação do preço do petróleo, na minha opinião. E há aqui um setor, que é o setor das companhias aéreas, que acredito que agora em 2021, esperando que a vacina tenha os efeitos desejados, vai ter uma recuperação e isso vai ter um óbvio impacto no consumo de matérias-primas, nomeadamente do petróleo. Portanto, acredito que agora em 2021 diria que podemos assistir aqui a uma recuperação, se calhar para valores feito do pré-pandemia, ali, se calhar à volta dos 70 dólares, acredito que sim. Acredito que com isto as petrolíferas também vão ter aqui alguma recuperação, porque muitas delas, neste momento, estão se tu olhares para aquilo que era a situação pré-Covid, não é? E comparares o preço da ação com os valores, com o lucro por ação pré-Covid, etc., vês que de facto as ações têm aqui ainda uma grande margem para recuperação, pese embora já tenham tido alguma recuperação agora no último trimestre de 2020, mas acredito sinceramente que isso possa continuar em 2021. Até porque são ações, algumas delas são, há algumas ações interessantes atualmente. Por exemplo, eu vi aqui recentemente agora a Shell, a BP, mesmo a ExxonMobil, ou seja, são ações que têm price earnings ratios relativamente baixos face ao mercado, ou seja, estamos a falar aqui de valores abaixo de 15, quando o mercado está em valores entre 20 e 30 na média. Portanto, diria que sim, em 2021 pode existir uma recuperação. Para o futuro, aquilo que eu acho é que estas empresas necessariamente vão ter que mudar, e já há muitas delas que estão com grandes planos de investimento em energias alternativas, nomeadamente na parte de produção de energias alternativas. E, por exemplo, eu acho que estas empresas necessariamente vão ter um papel enquanto, por exemplo, nos, como posto de distribuição de energia elétrica, não é? Para carregar automóveis. E, por exemplo, nós cá em Portugal já temos a Galp, que já está neste negócio. Lá fora temos empresas como a Shell, mesmo a ExxonMobil, acho que também tem feito grandes investimentos nesta área. E aqui o que eu acho é que estas empresas podem sobreviver. Vamos ver se, com que dimensão. Não sei se será com a mesma dimensão, mas acredito que sobrevivam. Agora, eu acho que para sobreviverem vão ter que fazer elevados investimentos. E dessa perspectiva, se calhar isto, não diria em 2021, mas cada numa perspectiva de 4, 5 anos, pode retirar aqui alguma atratividade destas empresas. Porquê? Porque elas necessariamente vão ser obrigadas a fazer grandes investimentos e vão ter que cortar nos dividendos aos acionistas, não é? Ou seja, uma coisa vai levar à outra. E acredito que possam perder aqui, no médio prazo, alguma atratividade. Acho que também, pese embora elas possam vir a ter uma recuperação, agora em 2021, tenho muitas dúvidas que elas voltem durante o próximo ano aos níveis pré-Covid. E quando digo no próximo ano, digo também a médio prazo. Acho que pode haver alguma recuperação, mas acho que, de alguma forma, eu acho que nos próximos anos a transição energética pode começar a acelerar. E eu acho que, por exemplo, o mandato do Biden, o início do mandato do Biden, pode também aqui um pouco catapultar o acelerar desta transição. Acredito que os Estados Unidos vão voltar aos acordos de Paris, aos acordos climáticos. Portanto, pode haver aqui uma acelerada desta transição. E acho que isso pode retirar alguma atratividade às empresas e acho que o mercado pode já começar a descontar a possibilidade disto acontecer. Agora, acho que estas empresas podem sobreviver com um modelo de negócio diferente, se calhar com menos escala, possivelmente. Mas lá está, acho que vai ser necessário muitos investimentos e muita mudança ainda.
Exatamente. Eu partilho muito da opinião do Ricardo. Acho que no curto prazo vamos haver um aumento da procura, até porque espera-se um relift da circulação das pessoas, isso tudo, mesmo na aviação, isso tudo. Acho que no curto prazo, e até pela perda de força do dólar, o petróleo tem tudo para subir. Mas aqui a minha questão, se calhar uma visão mais a longo prazo, e acho que as petrolíferas, uma coisa, a cotação da ação passou se calhar isto foi se calhar um momento de viragem na avaliação das petrolíferas, porque passou de acho que uma avaliação com base nas reservas que elas tinham para uma avaliação com base nos resultados. Daqui para a frente acho que as pessoas não vão estar tão preocupadas, esta companhia tem capacidade para explorar muitos mais litros no futuro, acho que o futuro já não é assim tão atrativo. Claro que ainda vai demorar muito tempo até estarmos independentes do petróleo, até porque o relatório da OPEC de umas semanas atrás diz que estão um pretty bullish no mercado, dizem que a procura vai aumentar até 2000 até daqui a 20 anos, uma coisa assim, e isso é, pronto, a meu ver, não sei, não analisei o estudo, mas acho que seja, se a procura continuar a aumentar durante mais 20 anos, há tudo para estas empresas continuarem a crescer a longo prazo. Concordo com o Ricardo que a recuperação não vai ser assim tão rápida. Mas aqui a questão é que também concordo que elas têm que pensar em alguma coisa para fazer esta transição energética, elas também. E sei que elas têm muito dinheiro também em R&D, como a Apple falamos, e elas estão a estudar muitas outras coisas e muitas outras formas de ter uma contribuição energética a nível de zero emissões. Acho que a ExxonMobil está já a captar carbono com máquinas para evitar de ser tão poluente.
Bem, pronto, eu trouxe aqui este tema porque eu gosto de trazer temas em empresas e investimentos que incorro, e esta é uma delas, porque acho que nós os três, pelas conversas que temos, todos concordamos que somos investidores em valor e procuramos valor no mercado. Até acho que somos mais investidores de valor do que de crescimento. Acho que estamos mais nesse campo de especialidade. Pá, e o Warren Buffett diz que, opa, nós queremos comprar quando está a chover ouro, nós queremos comprar, e quando há sangue na rua é a altura certa para comprar. Pá, e pareceu-me sinceramente que houve ali uma altura em que o mercado teve um bocadinho psicótico e que rebentou completamente as empresas petrolíferas e que pareceu que foi o tempo ali para comprar. Eu acabei por fazer essa jogada com a ExxonMobil, que já falaste, Ricardo, porque exatamente no, na perspectiva do que tu disseste, que foi, ok, estes tipos vão recuperar aqui em 3, 4 anos, o petróleo vai recuperar, mas depois eventualmente vai haver um drop, porque os eles vão ter que fazer investimentos grandes para mudar a realidade do seu negócio e é capaz de haver uma falta de atratividade. Ou seja, a minha ideia aqui, dentro do petróleo e das empresas petroleiras, é que, de facto, existiu ali uma janela que talvez ainda esteja aberta da recuperação do preço do barril de petróleo, que pode ir até aos 60, 70 dólares. Essas empresas, acredito que vão recuperar boa parte da sua cotação e vão continuar a pagar dividendos durante um espaço de tempo no médio prazo, que pode ser interessante para quem tem vindo a comprar com avaliações mais baixas, e que isto pode ser bastante interessante no médio prazo e depois no longo prazo vai chegar a uma altura em que eles vão cortar o dividendo porque vão ter que fazer investimentos. E isso é exatamente onde as pessoas não vão querer estar, as pessoas vão querer sair antes. Por isso vamos ver o que é que se passa, como é que o mercado vai desenvolver-se, mas eu partilho muito da vossa ideia. Como tu disseste, Henrique, o mercado já não olha tanto para as reservas, olha sim para a tua capacidade de produzir a que preço, ou seja, se tu consegues produzir a 20, 30, 40 dólares, tu consegues ter lucro, margens de lucro porreiras, a 50, a 60, a 70 dólares, etc. Por isso eles olham muito mais para a tua capacidade, para o teu preço de produção, do que para as tuas reservas. E as empresas estão a virar os investimentos em petróleo apenas para locais onde eles sabem que têm baixos custos de extração. E pronto, vai ser, como vocês disseram, interessante no médio prazo perceber até onde recupera o preço do petróleo e depois perceber o que é que estas empresas vão fazer, sendo que, sem dúvida, acredito que nunca mais voltaremos a ter um mundo onde a ExxonMobil será a maior empresa do mundo. O futuro pertence a outras empresas, mas acredito que no médio prazo ainda vai haver um local para o petróleo na economia mundial.
Sim, só deixar uma nota, aliás, eu ainda não tenho, neste momento não tenho nenhuma posição nenhuma petrolífera, mas é um dos setores que estou a olhar atentamente para investir agora, se calhar no início do ano, portanto, para uma perspectiva de médio prazo, aqui se calhar uma perspectiva de 2-3 anos, e depois fechar a posição, espero eu, com lucro.
Sim, é normal, normalmente os grandes investidores começam a abrir as mentes das pessoas à sua volta e eles começam também a investir nos setores. Grandes investidores são assim, grandes investidores são a luz do mercado, mas acho que falando em luz podemos passar ao próximo tema, que é o tema do Ricardo, que nos vem falar de uma luz vinda da China, que tem a ver com, acredito que vais falar se calhar com um bocadinho de coração pesado, Ricardo, ou não, posso estar enganado, com o processo de antitrust Alibaba. Como um homem que já foi afetado por este tipo de processos num futuro próximo, estou solidário contigo e força, diz-nos.
Sim, toca a todos, não é? Acho que isto, quem tem tecnológicas na carteira está sujeito a estas coisas. Pronto, o tal como já falaste, para quem está lá em casa, é apenas um disclaimer inicial, eu sou acionista da Alibaba e tive aqui um presente de consoada um bocadinho envenenado, dado que as ações subiram. Desceram mais de 13% no dia de ontem. Isto porquê? Porque o governo chinês anunciou, as autoridades chinesas anunciaram que abriram um processo de antitrust contra a Alibaba. Pronto, aquilo que se está a falar é que, aparentemente, a Alibaba tem pressionado alguns dos retalhistas que estão nas suas plataformas para só venderem na Alibaba, ou seja, está a obrigá-los a ter acordos de exclusividade e, portanto, a investigação das autoridades chinesas tem um bocadinho a ver com isto. Pronto. Aquilo que eu vos queria questionar é qual é que vocês acham que será o impacto para a empresa? Se acham que isto pode ter um impacto significativo ou não? E se comparariam a ação, mesmo tendo em conta isto? E depois, por outro lado, também se não acham que pode estar a haver aqui um braço de ferro entre o governo chinês e o Jack Ma, e aqui há uma preocupação do governo chinês com o excesso de poder e a crescente importância do Jack Ma.
Exatamente, Ricardo. Eu acho que aqui o tema, se calhar, isto tudo das políticas que introduziu a China no, em novembro, políticas contra monopólios, é uma questão de elas tirarem, se calhar, da China, controlar melhor as tecnológicas. As empresas tecnológicas chinesas estão a crescer como tudo e começam a ser too big to handle. E a China, não, não. Aqui quem manda sou eu. Tu vais-me deixar meter aí um pezinho dentro, eu vou começar a ver as operações por dentro, vou começar a controlar melhor, e sim, vamos ser uns gigantes, mas vamos ser gigantes juntos. Não, não vais estar aqui a brincar comigo, vamos estar juntos nisto. E claro que a China vai ser o meu primeiro mercado a nível mundial, e assim como as empresas chinesas vão ser tipo colossos. Acho que no curto prazo, esta guerrinha pode afetar a empresa. Acho que no longo prazo isto não afeta em muito o que a Alibaba representa. A Alibaba é uma besta na China e vai ser uma besta a nível mundial porque é o facto das empresas chinesas têm escala no mercado interno e conseguem passar produtos muito baratos para o mercado mundial. E acho que a Alibaba tem tudo para crescer. De facto, acho que é muito o que tu disseste. Um braço de ferro entre o Jack Ma e o partido chinês.
Bem, em primeiro lugar, eu fui obrigado a engolir as minhas próprias palavras, porque eu disse que a China nunca ia fazer isto porque achava, porque quer ter empresas mais fortes que os Estados Unidos e, portanto, nunca ia entrar em guerra aberta com as suas empresas. Portanto, claramente estava errado, como acontece muitas vezes. E eu já devia saber isto, porque nós sabemos perfeitamente que os chineses não podem ver nada. Os chineses veem uma coisa e copiam. Portanto, os chineses veem os Estados Unidos a fazer projetos de antitrust, opá, também têm que fazer, porque aquilo é gente que nasceu para copiar. Pronto, agora estou a brincar, não vamos perder os nossos ouvintes chineses. Agora falando a sério, eu acho que isto é um misto de duas coisas que vocês já falaram, que é o sistema não está a gostar. Não está a gostar que o Jack Ma venha cá fora e diga assim: ó, meus amigos, nós estamos aqui a mudar o mundo, estamos a mudar a China e a China não se dá bem com mudanças. O Partido Comunista Chinês gosta daquilo assim, gosta daquilo, pá, uma malta pia fininho, trabalha bem e segue em frente. E também outra questão que eu gostaria de levantar é: o senhor Jack Ma não aparece desde outubro, portanto, provavelmente está num local a levar pauladas nas costas para aprender. Que de facto, com o sistema chinês, ele não se pode mexer, não é? Portanto, o senhor não aparece há 2 meses. Quando ele voltar, vai estar mais calminho, com certeza. E opá, também gostava de dizer que é muito estranho num país onde tu não podes votar em outros partidos que não seja o Partido Comunista, pá, o Partido Comunista não achar piada a monopólios. Acho que é extremamente engraçado, pá. Não estava a contar com esta por parte do Partido Comunista Chinês, são uns brincalhões. De facto, depois, fora isto, acredito que isto aqui é um bocadinho do risco de investir em economias que não são democracias, porque pá, o pessoal para lá pode se lembrar de um momento para o outro que algo não está muito bem naquele modelo de negócio e atacar. É mais fácil do que acontecer, por exemplo, nos Estados Unidos. Onde as instituições têm um poder um bocadinho mais maior. Mas também acredito que, quer dizer, eu não acreditava muito bem, mas depois de ouvir falar, acho que o que o Henrique disse tem razão. Isto aqui pode passar mais por um facto de o governo chinês estar a tentar dizer: opá, meu amigo, tens de acalmar, não vais criar ondas, vais jogar connosco. Pá, e vou pensar melhor um bocadinho. Ainda não tenho a minha mente completamente fechada, mas vocês abriram-me um bocadinho. Se calhar é aqui uma excelente oportunidade para entrarmos num investimento, que é a Amazon 2, não é? É muito provavelmente a Amazon 2, versão chinesa, e que pode ser uma oportunidade de investimento muito boa, porque antes disto a Alibaba já tinha ali uns índices muito interessantes, ao nível de rentabilidade, ao nível de balanço, etc, etc. Agora, claro, com uma queda de 13% ficou mais interessante, por isso. Vou de facto estudar os fundamentos da ação para tentar perceber se ela tem um lugar ou não no meu portfólio, sendo que dá 5 minutos para cá, as probabilidades de eu comprar a ação subiram, graças a vocês.
Sim, eu também concordo, pronto, com aquilo que foram falando, partilho aqui um bocadinho da vossa opinião. E também, na sequência do que disseste, António, sim, já tinha posição na Alibaba. Estou a pensar seriamente em reforçar agora no, nos próximos dias. O que é que eu acho que isto pode ser? Como é que eu acho que isto tudo começou? Pode ser um bocadinho especulativo aquilo que eu vou dizer, mas acho que pode ser um bocadinho aquilo que se está a passar aqui. O Jack Ma, no final de outubro, que é quando, mais ou menos, quando suposta, estavas a dizer que ele desapareceu, ele fez críticas abertas ao sistema regulatório financeiro chinês. E, portanto, quem faz críticas na China, normalmente, a coisa não corre bem. Eu acho que começou um bocado por
aqui. Desaparece 2 meses, não é? Desaparece ali 2 meses até acalmar.
Exatamente. Começou um bocado com isto. Depois, houve a tentativa falhada do IPO, do Ant Group, que, sendo que a Alibaba tem um terço do Ant Group, que basicamente é o braço financeiro da Alibaba, portanto, que irá ter um peso e um crescimento gigantesco na China, sem dúvida. E na altura, quando houve este IPO, este falhanço deste IPO, o Jack Ma, na altura, aquilo que se diz é que ofereceu partes do Ant Group ao governo chinês. E eu acho que a discussão que podemos estar aqui é o governo chinês quer ter peso decisório na Alibaba e no Ant Group, não é? Eu acho que isto pode acabar um bocado por resolver-se, se calhar, para o Jack Ma dar parte da posição dele em algumas empresas do grupo, não sei quais, não é? Mas acho que há aqui um braço de ferro e eu acho que isto pode acabar muito bem com o Jack Ma dar algum poder ao governo chinês no Ant Group, sinceramente. E eu acho que, acontecendo isso, havendo depois então o IPO que falhou agora em novembro, acontecer no próximo ano, ou mesmo no início de 2022, acho que a Alibaba, as ações da Alibaba, têm aqui um grande potencial de valorização. Até porque quando tu olhas para as concorrentes, olhas, por exemplo, para a Amazon, está com um forward P/E ratio de 58, a Alibaba está com um forward P/E ratio de 20. Claro, tens aqui um prémio de risco, que é diferente de investir em tecnológicas chinesas e americanas, muito pela questão que já falaste, mas quando olhas para outros concorrentes na China, por exemplo, a JD.com, que é um dos principais concorrentes, está com um forward PA de 36. Portanto, mesmo assim, é bastante acima da Alibaba. Portanto, acho que sim. Acho que pode haver aqui uma grande oportunidade de entrada nesta ação. Daquilo que se diz também, eu vi um artigo interessante no Seeking Alpha que fala que os retalhistas que estão a ser a base desta acusação podem eventualmente representar cerca de 0,1% das vendas da Alibaba. Portanto, estamos a falar aqui de uma coisa irrelevante, mas veremos, não é? Porque com o governo chinês nunca se sabe. Mas acho que é essencialmente um braço de ferro que poderá ser resolvido e acho que a ação não será muito impactada no longo prazo.
Sim, eu só queria acrescentar aqui uma ideia de que eu acho que isto vem de um movimento desde o Trump, que os Estados Unidos te exigia que empresas chinesas para operar na China, nos Estados Unidos, se fossem como se independentes, ou seja, não tivessem influência do governo chinês. Podemos ver isso, a grande influência do governo chinês na Huawei, e vemos o que é que os Estados Unidos fez à Huawei. Exato. Ou seja, eu acho que aqui é uma forma de, se calhar, da China dizer, olha, o Trump não vai daqui para a frente, as barreiras às empresas chinesas não vai ser assim tão grande, é a minha oportunidade de buscar o meu domínio outra vez destas empresas que durante estes anos quiseram se afastar da minha influência, mas agora vão voltar aqui para debaixo do meu braço, vamos continuar, mas juntos. Acho que é mais isso.
E não nos podemos esquecer que muito provavelmente o Jack Ma nasceu como um puppet como uma marioneta do Partido Comunista Chinês, não é? É provável que a marioneta, se calhar, tenha tentado fugir do criador. Porque lá é muito assim. Lá é o partido. É o partido que manda. Mas sim, acho que foi aqui uma discussão muito, muito interessante. Vou, provavelmente, agora no final, vou estudar um bocadinho da ação. Não sei se querem acrescentar alguma coisa à discussão de hoje.
Da minha parte, não.
Então resta-me despedir-me dos nossos ouvintes lá em casa. Muito obrigado por estarem desse lado. Pedimos mais uma vez que nos sigam, quer no YouTube, como nas plataformas de streaming. Estamos em todas elas. bem como nas nossas redes sociais, em O Mercado Mora ao Lado, quer no Facebook como no Instagram. E até para a semana, para mais uma edição do Mercado Mora ao Lado.
The first rule in investment is don't lose. And the second rule in investment is don't forget the first rule.